começar o culto clamando por vidas. Isso, nós somos movidos por essa compaixão como igreja. Jesus, aonde ele passava, tinha alguém sofrendo. Ele era movido pela compaixão. E quando, se você sentiu compaixão, querido, quando você sente uma compaixão, pode ter certeza que Deus já está operando. E olha que privilégio está usando você. Nesta noite ele está usando a tua vida para salvar vidas. Que lindo isso. O poder da oração. É um privilégio a gente ter essa liberdade de orar no nome de Jesus. Amém? A graça e a paz a todos. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Deus é bom demais. Tá bom o som, hein? Parece que pra mim que não tá legal, mas aí tá bom? Tá legal? Hã? Nada. Ok. Ah, melhorou. Gostei, obrigado. Preciosos servos do Senhor na mídia, obrigado. Agora eu tô ouvindo bem eu. Tô me ouvindo aqui. Glória a Deus. Amados, nós estamos no ano da expansão. E quando Deus decreta, quando Deus traz essa direção para os nossos pastores, é um decreto do céu. Você crê nisso? Porque nós somos um rebanho guiado por pastores. Deus confiou as nossas vidas aos nossos pastores. E Deus dá direção para eles, e eles entregam para nós como igreja. E então nós seguimos essa direção. E é tão lindo quando Deus confirma aquilo que Ele estabeleceu. Eu estive na Colômbia esses dias com nossos pastores, uma equipe, e lá numa conferência, no congresso, eles falaram muito no sentido de expansão. É impressionante que lá eles falaram muito sobre isso, só se confirmando. E aí, certo momento, eu estava no hotel, já tinha terminado a conferência, e eu liguei mudando os canais do hotel lá, tudo em espanhol, e querendo achar alguma coisa em português para entender, eu achei duas intercessoras dividindo a tela, uma nos Estados Unidos e a outra na Nicarágua. E elas, intercessoras, estavam ali intercedendo pelas nações. E é muito lindo porque elas estavam falando em espanhol, tanto a americana como a da Nicarágua. Estavam falando em espanhol, mas o espanhol lá da Europa, o espanhol lá é mais devagar, então a gente entende melhor. Eu consegui, com a ajuda do Espírito Santo, entendeu o que elas estavam falando bem, perfeitamente. Foi lindo demais. E queridos, acreditem, creiam, elas estavam falando justamente sobre expansão, avançar, ampliar. Sabe o que elas falaram? Elas falaram de, cada uma falou da experiência que teve, uma experiência muito real, uma visão, uma na Nicarágua, outra nos Estados Unidos. Deus está chamando a igreja para avançar neste ano. Deus está reforçando a armadura da igreja, mas não uma armadura defensiva, mas ofensiva. Uma armadura para partir para cima, para conquista. Queridos, eu acredito que este é o ano da minha vida e da tua vida para a gente prosperar, para a gente avançar. Se tem alguma coisa ainda travada, talvez algum projeto de vida teu, seja qual área for, familiar, financeiro, profissional, intelectual, uma formação talvez, queridos, dê passos de fé, avance, avance, porque este é o ano da gente romper. E quando a gente percebe que isso vem acontecendo, não só no Brasil, mas com essa experiência que eu tive, que é as nações, Deus está falando para as nações. Meu Deus, isso é muito poderoso. A igreja este ano vai ter muita vitória. Estamos num período de carnaval, esses dias, né, de carnaval. E como eu tenho chorado, clamado ao Senhor pelas almas que estão no engano. O Senhor Jesus falaria assim: perdoa, eles não sabem o que fazem. É ou não é, igreja? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque num tempo como este de carnaval, é uma liberdade total, uma libertinagem total, onde entidades imundas,
eles desfilam na avenida, onde estiverem, promovendo prostituição, o adultério, a drogadição, a mentira, a deturpação da palavra de Deus, deturpação dos princípios da família, e no meio de tudo isso, jovens se perdendo no meio de tudo isso, crianças sendo já formatado o pensamento, o entendimento da criança desta forma, como se isso fosse normal. Mas graças a Deus que nós somos igreja do Senhor, estamos posicionados, nós não cedemos a nossa posição, e ainda mais do que isso, este ano a gente vai para cima deles, em nome de Jesus. Nós vamos partir para cima do inimigo e mandar ele sair de Ponta Grossa, soltar as famílias, soltar os homens que estão no vício das drogas, os jovens, soltar essa juventude que estão aí, os universitários perdidos na bebida, que coisa horrível, em droga, em prostituição. Mas nós vamos para cima deles, e para isso nós precisamos, querido, estar preparado. Diga assim: estar preparado. Nós precisamos estar preparados. Não adianta a gente, um soldado, como Jesus nos vê como um bom soldado dele, nós não podemos partir para uma guerra de qualquer jeito. Eu preciso ter conhecimento de guerra, de combate. Eu preciso ter conhecimento de armas para lutar. Soltar uma arma na mão de alguém que é incapacitado, perigoso, ele fazer besteira, até se matar. Nós precisamos ser habilitados, capacitados. A palavra do Senhor é uma arma poderosa de ataque e defesa. Ataque e defesa. O nome de Jesus é uma arma de ataque poderoso. O nome de Jesus abre caminho, o nome de Jesus abre porta, destrói ferrolhos. O nome de Jesus, ele desarma o inimigo. O nome de Jesus paralisa, neutraliza qualquer ação demoníaca. Nós precisamos aprender a usar o nome de Jesus como se deve usar. Mas também nós precisamos para isso estar protegido, guardado com a arma de defesa que é a mais poderosa de todas. Qual que é? O sangue, fale o sangue. O sangue de Jesus. Enquanto eu avanço no nome de Jesus, eu me protejo no sangue de Jesus. Eu avanço no nome de Jesus, eu me protejo no sangue de Jesus. Porque o contra-ataque vai vir. O inimigo está ao derredor procurando alguém para tragar. Ele achou uma brechinha, ele entra. E ele faz estrago. Então logo nós precisamos recorrer ao sangue de Jesus. O que significa isso? Nos arrepender. Quando perceber que erramos, imediatamente buscar o arrependimento. Senhor, me perdoa, Senhor. Aí então o sangue de Jesus já me envolve novamente. Agora, se eu relativar o pecado, ah, não dá nada, isso aí todo mundo faz, ah, tem igrejas aí que está fazendo, eu vou fazer também. Lamento muito. Aí nós não estamos cobertos com o sangue de Jesus. Ainda que eu confesse Jesus, queira usar o nome de Jesus, mas eu não tenho sangue de Jesus sobre mim. E nós só vamos vencer, lá em Apocalipse diz que nós só vamos vencer pelo sangue e o bom testemunho. Eles o venceram, o acusador dos nossos irmãos, pelo sangue do Cordeiro Santo e pelo testemunho que deram. Amém? Pode soltar o primeiro slide, por favor. Nós vamos estar falando um pouco aqui sobre um exemplo de alinhamento com o céu e prosperidade, de avançar quando tudo parece perdido, quando não tem mais jeito, quando parece que vamos perecer. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que já passou por isso ou ainda está passando. Este é o ano de nós prosperarmos em nome de Jesus. Segunda Reis, capítulo 4, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Fale, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte, separa elas, aquela que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Fala assim: então o azeite parou. Encerrando aqui, o versículo 7 diz assim: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse o profeta a ela: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pai, em nome de Jesus, que palavra poderosa, nós te agradecemos por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque nós recebemos como promessa em nossa vida, como instrução do que devemos fazer, nos preparando para romper neste ano, para avançarmos, para prosperarmos, expandirmos neste ano como igreja. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, aplica o nosso coração e nos auxilia, nos ajuda das nossas fraquezas, para que não venhamos falhar, mas venhamos ter sucesso nesta jornada, por meio desta palavra, em nome de Jesus, amém? Queridos, nós estamos diante da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela se cumpre em nossa vida, ela não volta vazia. Deus dá uma mensagem para nós, nós precisamos degustar, nós precisamos receber, tomar posse com fé e praticá-la. Ele fala: não sejam só ouvintes, mas praticantes da palavra. Nós precisamos praticar, então nós vamos sair daqui praticando essa palavra, amém? Agora, a história, o fato é que esta mulher, ela ficou viúva, o marido morreu, deixou ela endividada, né? E então o credor veio cobrar a dívida e ia levar os filhos dela com o pagamento da dívida. Agora pense, essa mulher tinha dois filhos, os dois filhos sendo levados. Você já pensou, você, quem é pai e mãe aqui, perder seu filho, seja por qual motivo for? No caso dela, era uma dívida. Ah, não dá nem para pensar perder um filho, não é, gente? Misericórdia. Mas o caso dela, então, era muito grave. O caso dela era esse. Era a realidade dela naquele momento. Então, ela fez algo que nós precisamos já, o primeiro ponto a aprender com ela é isso. Recorreu ao Senhor. Ela recorreu a Deus. O profeta representava a Deus. Então, ela fala para o profeta da situação dela. E o profeta pergunta: poxa vida, o que eu posso fazer para te ajudar? E assim Deus pergunta para mim e para você, nos momentos difíceis da nossa vida, talvez você esteja passando por algum, Ele pergunta: o que eu posso fazer para te ajudar? Quando Deus pergunta, é porque Ele está falando assim para a gente: ei, fale! Jesus ensinou a gente, né, professor Marcelo? Jesus ensinou a gente a falar: peça! Ele falou: peça! E então nós precisamos pedir a Deus, precisamos falar para Deus qual é o nosso problema. E aí o profeta dá a instrução para ela. Mas antes da instrução, ele pergunta para ela: o que você tem? Gente, é natural que no meio da dificuldade a gente só olhe para o problema. E quando a gente fica olhando só para o problema, a gente não presta atenção nos recursos que nós temos ao redor. Nós não prestamos atenção naquilo que Deus já nos deu e ficamos querendo buscar coisas mais. Mas não valorizamos o que temos. E muitas vezes Deus já deu recurso para nós. E ele pergunta então para ela: o que você tem em casa? Ela: não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Ele falou: então pega, vai, corre, saia da tua casa, saia, vai aos teus vizinhos, todos, ele fala, todos os teus vizinhos, empresta vasilhas. Ele está dizendo para a gente preparar um ambiente para o milagre. Para que aconteça o milagre, precisa ser promovido o ambiente, preparado o ambiente.
Queridos, muitas vezes nós queremos que Deus faça um milagre em nossa vida. Mas como está a nossa vida? Será que o ambiente do nosso coração, da nossa mente, está preparado para receber o milagre? Será que o ambiente da nossa casa está preparado para receber Jesus? Para que Ele opere o milagre? Eu quero que Jesus entre, entra na minha vida, entra na minha casa, faz o milagre como fez em Zaqueu. Mas será que está preparado para receber Ele? Então, pode passar ali, querido, por favor. Então, a primeira ação que nós precisamos ter, a atitude, é expandir a nossa mente. Fale assim, expandir a nossa mente. Esta viúva, ela precisou processar o que o profeta falou e então sair para a ação. Mas ela precisava entender que ele falou para ir em todos os vizinhos, era buscar o máximo de vasilhas possíveis, preparando então o ambiente. A viúva estava focada no problema, a dívida, o pouco que ela tinha. Mas o profeta dá a direção para ela, ele fala, saia do seu limite. Quando nós estamos mergulhados no problema, nós ficamos limitados. E nesse limite, às vezes, impede de a gente conseguir prosperar, conseguir sair daquela situação. Então, nós só ficamos sofrendo. Nós precisamos romper limite esse ano. Qual tem sido o teu problema? Qual tem sido o teu, aquilo que você tem buscado, teu desejo, aquilo que você tem buscado tanto? Dá uma observada, será que você mesmo não está colocando limite nessa situação? Ou se mantendo dentro de um espaço onde só há problema? Quem sabe não é hora de sair um pouco para fora? Saia para fora um pouco, quem sabe vai viajar um pouco, vai pescar. Mas é assim. Às vezes a gente pensa, ah não, mas eu não posso, não dá para fazer isso. Uma volta no lago no final de tarde pode abrir a nossa mente. Volta em família, de preferência. Tomar um sorvetinho, nem que seja de palito, um picolé. Um tempo de qualidade com os filhos, com a família, talvez já abra a nossa mente, já dá um refrigério e eu vou conseguir pensar, processar melhor sobre a minha vida. Então, quem sabe ali, como diz o pastor Rodrigo, tudo começa numa ideia, com uma ideia. Quem sabe ali vem uma ideia para a gente sair daquela situação. E ela, então, obedeceu à voz do profeta. O milagre precisa de espaço. Deus poderia ter multiplicado o azeite dentro daquela única vasilha, mas Ele queria que ela tivesse mais. Deus, Ele quer uma vida, deseja uma vida abundante para nós. Ele veio para dar vida, João 10:10, e vida em abundância. Efésios 3:20 fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu preciso acreditar na abundância de Deus, na prosperidade, quebrar esse jugo maligno, muitas vezes, nossa mente, de escassez, de limitação, de que eu posso ir somente até aqui, porque a minha família, afinal, é uma família pobre, como a síndrome de Gideão, eu sou mais pobrezinho, a minha família é mais pobrezinha de todas, e eu não consigo, eu não posso. E Deus fez esse homem expandir, mas primeiro ele precisou expandir a sua mente, e se ver como um guerreiro, na dependência do Senhor, e se tornou um grande general, um juiz. Aquele que era tão pobrezinho, se tornou um homem poderoso, Gideão. E esta mulher, ela precisou expandir. Primeiro na sua mente. Na sua mente. Ainda que não entendamos. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas reveladas pertencem a Deus. Não, as coisas ocultas pertencem somente a Deus. E as reveladas ao homem. Aquilo que Ele quer revelar, Ele libera, Ele revela. Ainda que não entendamos, eu não preciso entender tudo, mas eu preciso crer. Crer, e eu dou passo de graça e misericórdia e vou avançando como igreja esse ano, então vai ser mais ainda, avançando graça e misericórdia,
A cada passo Deus derrama graça sobre nós, a cada passo Ele derrama misericórdia sobre nós, e nós conseguimos avançar e conquistar. Este é o ano de expandirmos em nome de Jesus. Segundo, expansão da visão. Então, primeiro, expansão da mente, agora a expansão da visão. Nós precisamos, ainda que não entendamos, mas entender que, pensar que Deus, Ele é poderoso, Ele é muito grande, não dá para entender o tamanho de Deus, mas a visão de Deus também, ela é ampliada, não é uma visão limitada. Deus, a visão do Senhor eram muitos jarros ali, muitas botijas, não queria só encher aquela botija que ela tinha, Ele queria encher várias botijas, queria prosperar ela. Então a expansão da visão, Ele fala não poucas. Quando Ele diz não poucas, é porque Ele está dizendo assim: eu vou derramar muita bênção sobre você, vou te fazer prosperar grandemente em nome de Jesus. E é neste ano. A expansão exige coragem para acreditar que o estoque de Deus é maior que a nossa necessidade atual. Você crê nisso? Pode passar para o outro, querido. A expansão no secreto. Ele fala no verso 4: fecha a porta. Quando ele fala fecha a porta, é o secreto. Agora não é hora de ficar dando ouvido para as pessoas lá de fora. Agora é hora de você e a tua família estarem conectados ao Senhor, ouvir a voz de Deus. E quando ele fala fecha a porta, é parar de ouvir os barulhos externos e ouvir para dentro de si, olhar para dentro de si como está a tua vida. Olhar para dentro da tua casa, você e teus filhos. Então ela envolveu, Deus envolveu os seus filhos na situação. Então é hora de você como entender que o primeiro ministério teu é a família. Não adianta você expandir para fora e perder o que você tem em casa. Cuide da sua família. Todo projeto de um casal precisa ser familiar, precisa envolver os filhos. Não deixe os filhos de fora do projeto, seja ministerial, seja profissional, seja financeiro, envolva os seus filhos. Feche a porta, cresça por dentro primeiro, antes de o azeite ser vendido publicamente, ele teve que ser derramado no secreto. Cuide da sua casa, invista no seu lar, estruture a base da sua família. A expansão de um ministério, de uma vida, deve sempre incluir a expansão da base familiar. Não adianta crescer para fora e estar quebrado por dentro. De repente o cônjuge é tão fiel em servir a Deus na casa do Senhor, até que precise, ainda que precise, brigar com o seu cônjuge em casa. Não, eu vou ter que ir na igreja porque eu tenho compromisso e vira tudo em casa para vir servir o Senhor na casa do Senhor. Está certo ou está errado? Não está certo. Então nem venha. Primeiro sirva em casa. Sirva em casa. Precisamos estar bem com o cônjuge, precisamos estar bem com os filhos, precisamos consertar a nossa casa. E nosso Deus é o Deus de família. Tanto que Ele deu seu filho para nascer numa família. Família é o projeto maravilhoso dEle. Nós precisamos cuidar da nossa família. Quarto, o limite da expansão. Cuidado com o limite. Existe um limite que nós mesmos podemos, já falei aqui, sobre nós mesmos podemos colocar limite, nós mesmos podemos travar a bênção. Impedir a bênção de chegar até nós, ou limitar a nossa prosperidade. O azeite parou no verso 6, só parou por quê? Porque ela pediu mais vasilha e o filho dela falou que acabou, não tem mais vasilha. Se ela tivesse 10 vasilhas, teria azeite para 10 vasilhas ou não? E 100? E 1000?
E 10 mil?
Teria azeite abundante.
O azeite parou. Mas graças a Deus que com essa quantidade de azeite, Deus fez um milagre na vida dessa mulher, que ela pôde pagar a sua dívida, não perdeu os seus filhos, resolveu o seu problema, e ainda ele fala para ela assim: pague sua dívida. É uma lição para nós. Se queremos prosperar, precisamos pagar nossas dívidas. Isso pode ser um limite para a bênção do Senhor, sabia? Pode ser algo que possa travar a bênção. Pagar a dívida. Para Deus, se eu sonego o dízimo, sonego oferta, se eu devo algo para alguém, eu preciso pagar. Não posso dever para Deus e nem para o próximo. Eu tenho que pagar. Ele falou: pague a dívida e viva do resto. Que legal. Para ele falar viva do resto, gente, essa mulher ficou bem folgada mesmo. Essa mulher ficou tranquila, ela se tornou uma empresária. Ela iniciou ali o seu negócio próprio. Talvez você sonhe com o seu negócio próprio, ou já tenha e queira expandir, prosperar. Queridos, creia no poder de Deus. Feche a porta. Tem que ter o tempo de fechar a porta. Vai para o secreto. Tem um tete a tete, face a face com o Senhor. Converse com Ele. Quem sabe Ele vai te dizer: o que que eu posso fazer por você, filho, filha? Ah, Senhor, o que que você tem aí? Ah, não tenho muita coisa, não sei isso. Então, beleza, pega isso, daí vem a instrução dEle. Você obedecendo, seguindo a instrução dEle, você vai prosperar abundantemente. Você vai se tornar muito próspero como esta mulher, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E a prosperidade, ela pode ser na área financeira, pode ser em tudo quanto é a área, queridos. A qual você... Deus, Ele tem uma vida completa. Ele não é... como se diz? Ele é extravagante. Ele não é... limitado em alguma coisa, extravagante em outra. Ele é extravagante. Nós precisamos ser extravagante no reino de Deus. Nós vemos isso na vida dos nossos apóstolos. Apóstolo Lívia, então, meu Deus do céu, essa mulher, ela é extravagante na presença de Deus. Quando se fala em finanças, então, meu Deus do céu, a mulher que mais presenteia pessoas na igreja é ela, que eu conheço, e a que mais ganha presente. Pessoa que mais fala de oferta, mais fala de dinheiro, de finanças mesmo, e é uma pessoa próspera. Satanás não quer que a gente fale disso, sabia? Porque ele sabe que nós precisamos do dinheiro para comer, para sobreviver. Ele sabe que nós precisamos do dinheiro para comprar um remédio. Certa vez eu encontrei um primo meu na rua. E ele, eu passando, eu vi ele, parei o carro. E daí, como é que tá, primo? Tal. Ah, meu filhinho não está bem, tal e tal. Falei: meu Deus, cara, está queimando de febre. Falei: mas você já viu a temperatura dele? Levou no médico. Não, mas não tem nem termômetro. Não tem o termômetro. Falei: nossa, mas eu me arrependi de falar assim. Depois eu pensei: pô, meu Deus. Eu falei assim: nossa, mas o termômetro é tão barato. Meu Deus do céu. Ele olhou assim e falou para mim: e se eu não tenho nem esse barato? Não tenho nem o barato eu tenho. Falou para mim. Eu falei: meu Jesus. Eu fiquei com vergonha, né? Fiquei muito mal de ter falado assim. Então, Satanás, ele quer humilhar as pessoas, ele quer jogar a pessoa numa miséria, ele quer fazer a pessoa perecer, e não é só no financeiro, em todas as áreas, ele não quer ver o casal se amando, ele não quer ver o casal bem, ele quer destruir o casamento, ele quer intriga dentro do lar, ele quer discórdia, ele quer discordância de ideias, conflitos. Ele quer que os filhos não vejam a hora de poder sair de casa, que alcance uma idade para poder se livrar dos pais. Satanás quer isso para os nossos filhos. Ele quer destruir. Ele veio só roubar, matar e destruir. Mas enquanto ele não matou, ele rouba e destrói. Ele escarnece, ele tira pedaços do crente, às vezes, porque o crente ainda não tomou seu posicionamento. Ainda não despertou, às vezes, para
para a direção de Deus, para a vida que Deus tem. Nós precisamos. Eu comecei falando que este ano, eu estou muito convicto que este ano é um ano da expansão na nossa vida, e não é só na nossa igreja local, é na igreja, nas nações, no mundo. Onde tem um cristão verdadeiro, Deus vai prosperá-lo. Nessa conferência lá, tinha só da Coreia, tinha cinco ônibus de coreanos nessa conferência. Pessoas de toda parte do mundo. Mas a língua é a mesma. É a mesma. A linguagem é a mesma. Deus trazendo uma direção para a sua igreja, porque a igreja do Senhor é uma. É uma. Então nós precisamos, como igreja, estarmos unidos. Agora vamos ter o CIV no outro final de semana. Nós precisamos estar no CIV, gente. Em nome de Jesus, priorizar, deixa os outros afazeres. Se puder cancelar outros compromissos, cancela, mas vai no CIV. Não é só para líder, é para todo o crente, todo o discípulo, todos os membros da igreja. Para a gente alinhar, ajustar a visão no foco, na ótica do Senhor, porque a visão que Ele deu para a nossa igreja, nós precisamos estar todos na mesma visão. Aí vamos fluir. Um trem só é livre e chega no seu destino se estiver no trilho. Se imaginou um trem fora do trilho? Ele não é livre. Ele vai ficar parado e vai enferrujar. Muito menos vai chegar no destino. Muito menos vai cumprir o propósito pelo qual ele existe. E qual o propósito que Deus tem para a tua vida, para você existir? Vou te dizer uma coisa. Experiência minha. Sabe quando que eu entendo que estou no propósito? Que eu estou vivendo o propósito? Quando eu me sinto bem. Quando eu me sinto agradável. Quando as coisas têm sentido para mim. Quando eu entendo assim, poxa, que legal, tem sentido. A minha vida tem sentido. Aí eu entendo, estou no propósito. Estou alinhado com a vontade de Deus. Isso é vida realizada. Não tem dinheiro que faça isso. Não tem poder algum. Não tem nada que dê mais prazer, que dê mais convicção para a gente, do que estar no propósito pelo qual Deus nos chamou. Ele tem um chamado para mim e para você, amém? Ele chama eu e você para um propósito. Você crê nisso? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Aleluia! Aleluia! Eu quero terminar este culto orando. Nós, juntos, orando como igreja. Se você tem algo que você precisa se consertar com Deus, se você tem algo que você precisa ainda entregar para Deus, que você não conseguiu ainda entregar, confiar totalmente, queridos, você precisa fazer isso hoje. Se você tem algum projeto de vida que ainda não rompeu, você precisa entregar ao Senhor hoje. Quem sabe você está patinando, já virou o ano e você ainda continua patinando e não consegue chegar no teu destino. Não consegue ainda viver o que você sonha tanto. Deus deu a direção para aquela mulher usando a vida do profeta. E hoje você está na casa de Deus, diante da palavra profética do Senhor. O Espírito Santo é o pastor dessa igreja, está falando comigo e com você. Você precisa crer que esta casa aqui pertence ao Senhor, que este ministério é ungido do Senhor, que o Espírito Santo é o pastor desta igreja, e Ele fala com você, e até aqui Ele te sustentou, e vai continuar te sustentando, e muito mais, vai te fazer expandir. Você quer expandir mesmo? Em nome de Jesus, vamos terminar o culto. Quem puder vir à frente, vem à frente, que eu quero orar com você.